Olá, olá, o meu nome é Pedro e sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Neste episódio vou falar sobre o maior problema da economia atual, que é a poupança. Um erro que as pessoas cometem com o seu dinheiro e que as impede de progredirem financeiramente. Quando se fala em conselhos financeiros, aqueles que nós mais ouvimos são, por exemplo, poupa o teu dinheiro, guarda o teu dinheiro, abre uma conta poupança, aprende a gastar menos, aprende a poupar mais e etc. A verdade é que, enquanto os bancos centrais fabricam cada vez mais dinheiro, e neste momento ainda mais, o valor da moeda vai descendo e vai perdendo o seu valor. E para combater isso, os preços aumentam. Esse fenómeno dá-se o nome de inflação e o maior inimigo da poupança é a inflação. Agora, o que é que se passa com a poupança e o que é que tem de mal em eu decidir investir? Uma das coisas que se vê mais na internet, nas notícias e etc. sobre finanças pessoais, sobre educação financeira, que para além de ser pouca informação disponível, é maioritariamente só sobre a poupança e as várias estratégias que se pode aplicar para poupar melhor. Eu não sou um fã número um da poupança como um investimento, como uma forma de, num espaço de 10, 15 anos, poder usufruir do dinheiro investido numa conta poupança ou algo parecido, porque para mim a melhor que poupar é saber gerir e distribuir todo o meu dinheiro por percentagens e categorias. Essa é a minha forma de poupar. Claro que para podermos investir deverá ter que existir uma poupança, mas mais importante do que isso, de que uma poupança poderes investir, é preciso um empreendimento. E se tu optas por colocar o teu dinheiro numa conta poupança em que ganhas 0,0001% por ano em juros, para mais tarde poderes utilizar esse dinheiro para investir, isso para mim não é o melhor caminho, não é o caminho ideal. E pior ainda, se tu durante esse tempo que definiste para poupares o teu dinheiro, não fizeres nada, só ficares à espera que o tempo passe para depois investires esse dinheiro. Mas por que razão é que a poupança não é a estratégia ideal para investir num futuro médio e longo prazo? Mesmo que eu investisse uma certa quantia de dinheiro, vamos imaginar 1.000 euros ou 5.000 euros, numa conta poupança durante 10, 15 anos, ou até mesmo investir numa conta poupança para a reforma, o retorno no final não iria ser tão vantajoso, não só pelo facto de as taxas de juro não valerem a pena, mas também devido à inflação. A inflação pode nem estar com uma percentagem assim tão alta, mas desde que o dinheiro foi retirado do ouro em 1971 e passou a ter zero de valor intrínseco, o dinheiro passou a ser 100% inflacionável. E como estava a dizer, devido à inflação, esse dinheiro iria perder o seu valor na altura em que o fosses levantar. Ou seja, esse dinheiro, essa quantia, não ia ter tanto poder de compra como tem hoje. Esperar que seja, e esse é o grande erro, esperar que seja o banco a fazer render o nosso dinheiro nessa forma, dessa forma, não é lá muito inteligente, pelas razões que referi. Eles todos aconselham as pessoas a investirem nesse tipo de estratégias e até podem oferecer certos incentivos para motivá-las, porque o banco faz e fará sempre aquilo que é melhor para ele e não o que é melhor para nós. Então, qual é que é a melhor maneira de fazer render o nosso dinheiro? A melhor maneira de fazer render o nosso dinheiro não está em focar-nos 100% na poupança ou em gastar menos. Está em investir o nosso dinheiro, como é óbvio, mas primeiro que tudo está em aprender a investi-lo e com essa visão, okay, estamos a enriquecer-nos não só em capital, como também em nós mesmos, em conhecimento. É mais inteligente então utilizarmos o dinheiro para investir do que deixá-lo parado numa conta poupança ou ao dispor do banco. Atenção que eu não quero dizer que não devemos investir na nossa reforma, ok? O que eu quero dizer é que é mais inteligente aprendermos a controlar o nosso dinheiro para podermos assim colocá-lo a trabalhar por nós. Se formos a ver bem, os ricos, as pessoas ricas, não costumam poupar muito. Eles preferem investir em ativos que lhes fazem render o seu dinheiro todos os meses sem ser necessário as suas presenças físicas. Eles têm mais dinheiro a trabalhar por ou para eles do que dinheiro parado. Claro que eles têm as suas poupanças / patrimónios parados, ou seja, claro que eles têm as suas poupanças, mas é com o propósito de proteger e de servir como garantia para o futuro. Lá está. É mais importante aprender a investir do que seguir o caminho da poupança. e do gastar menos, porque é a investir que se alcança a liberdade e a independência financeira. A diferença entre os ricos e os pobres é que, enquanto os ricos jogam para ganhar muito, os pobres jogam para perder pouco. Nós não podemos esperar que seja o governo a cuidar de nós, nem sequer o banco. Temos que ser nós mesmos a trabalhar em conjunto para alcançar a liberdade, para nos focarmos nas melhores coisas da vida e para fazermos aquilo que gostamos. A melhor maneira de fazer render o nosso dinheiro é procurar investir e não fazendo poupanças para daqui a 10, 15 anos, para finalmente aproveitar a vida, porque isso não vai acontecer. Procurar por informação e por alternativas para poder colocar uma parte do nosso dinheiro para fazê-lo render, seja através do empreendimento, ou através, caso tenhas um bom capital próprio, através de investimentos imobiliários, porque são os melhores investimentos, poderá ser uma boa opção. Vamos agora falar então sobre a classe rica e o que é que está a passar com ela. Desde a década de 80, só para termos uma noção, desde a década de 80 até os dias de hoje, o número de multimilionários tem crescido bastante. Em 1987, o número de multimilionários era aproximadamente 140 no mundo inteiro. Em 2019, o número aumentou para 2.153 multimilionários. Só para ter uma noção, se todos os multimilionários formassem um país, ele seria o oitavo mais rico do mundo. Temos de ser sinceros, a verdade é que as pessoas estão fartas de viver num mundo onde poucos têm tanto, não é? E muitos têm pouco. E os ricos estão cada vez a ficar mais ricos e há mais pessoas a ficarem pobres. E de quem será a culpa? Dos ricos? Do governo? Neste cenário, quem tem o maior poder de impacto é o sistema educativo. Ou seja, que nos transmite uma certa mentalidade de perseguirmos só e unicamente um caminho. Um sistema em que nunca nos disse que existem outras formas de ganhar na vida ou de ser alguém sem ter que tirar um curso super prestigiado nas melhores universidades. Claro que isso é importante, mas existem outros caminhos que podem ser explorados. O mesmo sistema que nunca me ensinou sobre educação financeira, sobre como ter um estilo de vida mais saudável, enfim. Ensinar-nos sobre a importância de trabalhar em equipa, entre outros princípios importantes para o sucesso coletivo e individual, mas principalmente a escola não nos ensina, não nos inspira a seguirmos um caminho onde fazemos aquilo que gostamos, sem estarmos reféns do dinheiro. Para vivermos para termos uma qualidade de vida básica e essencial. Porque, infelizmente, praticamente tudo se resume a dinheiro. Vivemos numa sociedade onde as pessoas, isto para mim é um erro gravíssimo, vivemos numa sociedade onde as pessoas, e os jovens ainda mais, gastam dinheiro que não têm só para mostrar às pessoas que não gostam, que estão bem da vida. E que gastam tempo e energia em certas coisas que só servem para impressionar os outros, em vez de se focarem nelas próprias e naquilo que realmente gostavam de fazer e de se tornar. Claro que existem, agora voltando às pessoas ricas, claro que existem multimilionários que criaram as suas fortunas criando coisas que mudaram as nossas vidas e gastam parte desse dinheiro ajudando e contribuindo para causas maiores, óbvio. Esses são a prova de que existem realmente ricos bons, entre aspas. Nem todas as pessoas ricas são corruptas ou desonestas ou ladrões que só ganham dinheiro porque aldrabam o sistema. Existem sim ricos assim, como também existem pobres que roubam a internet ou a televisão por cabo ao vizinho, por exemplo. Existem ricos que roubam pobres e existem pobres que roubam ricos, como é óbvio. Realmente me deixa desconfortável também é saber que o que não falta por aí são pessoas tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que têm é dinheiro. Eu não quero influenciar os jovens através deste projeto a serem esse tipo de pessoa que só perseguem o dinheiro e não carregam em si algum tipo de propósito. Eu quero sim ver jovens que perseguem a educação financeira para fazerem ou para se focarem mais naquilo que gostam de fazer, seja dedicar mais no seu emprego, sem se preocuparem com o ordenado ou fazer outra coisa relacionada com ele. Não podemos é perder tempo a culpar os ricos pelo que está a acontecer, nem pelo que poderá vir a acontecer. nem sequer o governo pelo estado das nossas vidas, nem os professores, que são os que mais sofrem por não poderem realmente ensinar e inspirar os jovens a serem grandes pessoas. Sinto que existem por aí professores que não concordam com o sistema educativo atual e que sentem que não estão a contribuir realmente para o sucesso dos alunos, mas as coisas ainda funcionam da mesma maneira que funcionavam há 15 anos atrás. Houve mudanças desde há 15 anos para cá, mas foram mudanças muito superficiais. Por isso é necessário nós mesmos fazermos algo. Primeiro, através da educação, da autoeducação. Pode ser através de livros ou vídeos. E depois, partir para a prática e procurar por oportunidades. Aquilo que eu aconselho neste episódio, é para finalizar, é que, primeiro, melhor que poupar é saber gerir, ainda melhor que poupar é saber investir, procurar por informação relativamente a investimentos, e a melhor maneira neste momento, já que o sistema educativo não é o mais adequado, não é o ideal, é nós decidirmos tomar a decisão de procurar por autoeducação, seja através de livros, lá está como eu disse, seja através de vídeos. Se achaste este conteúdo importante, partilha nas redes sociais e recomenda a um amigo teu. E nós vemos no próximo episódio. Até breve.